Outra coisa que, para mim, fica claro dessa discussão é a necessidade da criação de um novo marco regulatório para o servidor público. A Lei 8.112 é uma lei que foi modificada durante os anos, inclusive na comemoração do seu aniversário, o senador Fernando Collor mencionou que ela foi totalmente desvirtuada nesse período. Então, nós precisamos retomar a criação de um novo marco regulatório, senador. E aí nós pedimos seu apoio para que os direitos do servidor público sejam resgatados a partir desse novo marco regulatório. E essa fica sendo a nossa mensagem do sindicato, do Sindileges, que é o sindicato que representa exatamente o poder legislativo. Muito obrigado, senador, muito obrigado pela oportunidade.
Muito bem, esse foi o vice-presidente do Sindileges, Aníbal Moreira Júnior. Quem me pediu a palavra aqui, por entender que ele também deveria fazer uso da palavra, é o representante do Sindicato Nacional dos Servidores das Agências Nacional de Regulação, Ney Jobson de Costa Carneiro. O Ney pode falar aí da mesa mesmo, só apertar aí o botão, acende a luz verde e okay, pode senador. Fazer.
Senador, o Sindicato das Agências Reguladoras, né, entrou em greve, a regulação federal, as 10 agências, a Anatel, a Anvisa, a ANEEL, todas aí, DNPM, que faz a regulação do setor mineral. Entramos em greve no dia 16 de julho. Exatamente, né, por todo o processo que os companheiros aí das entidades sindicais já brifaram aqui nessa excelente audiência pública, que é reuniões intermináveis, acordos de outros anos passados que previa ser feito coisas, por exemplo, nós tínhamos um acordo, as agências reguladoras tinham um acordo com o governo em 2008 para fazer grupo de trabalho, para dar encaminhamento a certas coisas que o grupo de trabalho nunca foi feito. Então são inúmeras situações que ao longo de 3, 4 anos de não encaminhamentos, de não debate, de não seriedade da discussão a fundo do que significa anseio da categoria. O que é anseio desse cargo? Quais são os anseios desse outro cargo? Vamos ter uma posição de governo? A resposta é essa. A falta desse processo culmina irremediavelmente, né, em greve. É aquilo que o companheiro da Proifes pôs, que o governo não trata da causa, que é só resolver efeitos. E na questão de efeitos, Paulo, senador, eu queria destacar dois exemplos importantíssimos em relação ao que a imprensa, alguns segmentos, às vezes por falta de informação ou não, né, fizeram ao longo dessa greve das agências reguladoras, algumas publicidades, né? Então, senador, houve casos extremamente exagerados em relação principalmente à questão da Anvisa, né, que é o controle de vigilância sanitária, barreira sanitária do país, que é uma das barreiras sanitárias mais elogiadas do mundo. É uma das barreiras sanitárias que a OMS mais elogia do mundo. Eu sou servidor da Anatel, mas tenho um acúmulo aí de mais de 7 anos em relação ao debate também da barreira sanitária do país. E nesse caso, senador, diversas publicidades foram feitas, e aí eu faço essa minha fala para a importância também de outros marcos regulatórios que tinha que existir, que é a questão da liberdade de expressão, liberdade de imprensa, né, o marco regulatório das comunicações. Senador, o servidor da Anvisa, numa TV, foi chamado de assassinos. Está gravado, foi semana passada na Band, foi chamado de assassinos, porque estava faltando remédio aqui, ali, assado, né? Saiu falando que estava faltando remédio, as farmacêuticas e laboratórios, ou se não hospitais. E ao longo dessa greve foi falando, vai desabastecer ali, desabastecer aqui. E quando desde o início da greve tem uma preocupação, a cartilha de greve orientando o que não pode faltar, o pessoal tem que fazer, não pode deixar de fazer tais assuntos. Senador, não faltou nada. Não estava faltando nada. Na hora que foi pedido, você reclamou, o que é que está faltando? Vai ver a lista, nem importou, ou importou e nem saiu do outro país. nem entrou com o processo de LI, né? É, senador, então, não faltou nada. Não faltou absolutamente nada. Então, senador, semana passada falaram isso novamente. Aí o Ministério da Saúde, a Anvisa, provou de novo que não estava faltando nada. Então, senador, é complicado você estar numa greve onde há várias entidades e às vezes a imprensa repete o que essas entidades estão pondo e não condiz com a realidade fática. Senador, teve um caso também, às vezes a gente tem esse conflito inclusive com níveis de esfera de governo diferentes. Teve um filiado, do sindicato, do Sinagências, que grevista da ANP, aqui em Brasília, que ele tem um problema de que necessita de remédio excepcional derivado de sangue, né? Então, ele questionou, porque ele teve a segunda resposta de um governo estadual. Ah, o remédio não chegou ainda, que é um remédio excepcional, né? Que graças a Deus a gente tem um SUS que fornece, né, esse tipo de remédio. E, seu remédio não chegou e ele precisa, senão ele tem complicações todo mês. Esse remédio não chegou ainda por culpa da greve da Anvisa. Aí ele, filiado e grevista, porém na agência do petróleo. Ele fez contato com o comando de greve e a gente foi atrás. O que está acontecendo? Que falaram isso para ele. Aí tal, colocamos o comando de greve, né? Entra aí para dentro, vamos resolver. Onde está? Como não pode estar parado? Não é para estar, essa não é a orientação. Fizemos contato com o comando, fizemos contato por dentro da Anvisa, fizemos contato dentro do governo lá, que disse isso para o cara, para o servidor, né, para o companheiro. Foi comprovado, senador, se estava com problema, não estava parado, não tinha nada parado nessa linha de remédio, não tinha problema do nosso lado, e a gente comprovou por dados de internos do governo que disse isso para o nosso companheiro, que na verdade estava com problema de importação, de licitação lá deles. Então, senador, é importante que a gente lide com essa questão do direito de greve, é importante que o processo do servidor seja visto, né? O processo de negociação tenha um processo de negociação coletiva de fato, que não existe, que ele seja feito por fases e que seja convergente para que sempre se evite a greve antes e não se deixe estourar uma greve. Senador, antes da nossa greve, duas semanas antes, senadores da República ligaram para o negociador do governo: não deixa a greve das agências estourar, você não sabe que tem problema, é um setor de regulação, fiscalização, não deixe isso ocorrer. Senador, mesmo um senador da República tendo que alertar o negociador 15 dias antes para não deixar ocorrer, o senador inclusive viajou para a China esperando que não ia ocorrer, quando chega lá na China, os navios no mar por causa da greve. Não porque a gente queria, mas por causa da intransigência dos negociadores. Então, para acabar, senador, e agradecendo a abertura da fala nossa, os anseios dos trabalhadores da regulação federal não foram atendidos. A gente entrou porque tem distorções internas, além de reajuste. O governo colocou levou 30 dias para começar a nos receber, fez reuniões e reuniões sem conteúdo, para quando colocou a tabela no domingo à noite, domingo passado, no outro domingo, ele colocou uma tabela distante do que foi negociado no sábado à noite. Quando chegou a tabela, chegou diferente daquilo que foi falado, uma tabela no domingo, antes do prazo, né? E de última hora e como definitiva. Pusemos contraproposta, o governo não negociou contraproposta, aí se acabou, e aí a categoria rejeitou. E aí a gente continua no movimento, finalizamos a greve, porém continuamos a tentar negociar com o governo, porque esse setor não foi devidamente atendido.
Esse foi o Ney Jobson da Costa Garneiro, diretor do Sindicato dos Servidores da Agência Nacional de Regulação. Nós vamos agora para as considerações finais, de 5 minutos para cada um dos convidados. E aí seria importante, se tiverem algumas propostas,
senador,
de encaminhamento, além daquelas que eu já tomei nota aqui, que, por exemplo, vamos ver se vocês concordam e pode complementar. Antes de aprovar uma lei de greve, tem que ter uma política salarial para os servidores. Primeiro. Segundo, e que seja discutido o direito de greve, mas que seja uma discussão tranquila, equilibrada e sem nenhuma pressa, né? Se não foi votado até hoje, que não se queira se votar do dia para a noite. E que a mesa de negociação seja de forma permanente. São as três questões básicas que eu tomei nota aqui.
Senador, por gentileza.
A data base também pedem que haja movimento em relação à data base. Só um pouquinho, meu amigo, só um pouquinho. O que eu quero, estou tendo cuidado aqui, porque o plenário aqui nós temos, no mínimo aqui, mais de 100 pessoas. Eu tenho que abrir cuidado, porque se eu abrir a palavra para todos agora, nós não chegaremos ao encerramento. E são aqui 8 convidados. Os 8 usarão a palavra novamente. O sindicalista, eu dei a palavra nesse momento, ele fez um pedido logo no início, porque sentiu que não estava representado na visão dele até o momento, né? E vamos fazer o seguinte, pessoal. Eu vou atender você por 5 minutos, mas eu peço a todos aí que me entendam também, porque nós temos que ir para os finalmente da nossa audiência pública. Então, diz o teu nome e pode usar a palavra.
Bom, Carlos Magno, eu sou da Direção Nacional do SINASEF. Eu queria um pedido de esclarecimento, assim, esclarecimento, porque, pelo que me consta, o SINASEF, que representa os trabalhadores da educação também, dos institutos federais, não foi convidado, pelo que me consta. E, na chegada, eu havia, inclusive, conversado com o companheiro que estava fazendo o credenciamento aí, e eu não sei, de repente, a gente está aqui, eu gostaria de até colocar essa posição do SINASEF.
Muito bem, certo? Então você...
Rapidamente.
O teu argumento já me convenceu.
Ok.
Então você tem ao mesmo tempo dos outros, pode usar a palavra.
Ok, então, um bom dia a todos. Quero... parabenizar o senador Paulo Paim pela iniciativa, os demais companheiros que falaram representando os trabalhadores, Fazubra, Andes e CSP com Lutas, como central sindical, representando os trabalhadores da educação. Trabalhadores da educação que está ainda num processo final de uma greve, que apenas continuou, que apenas instaurou nesse ano, praticamente em continuidade, a greve que se passou no passado, que se passou em 2011. É greve esta que esses trabalhadores, né, foram empurrados a ela pelo próprio governo, né? Então, queremos aqui colocar a nossa insatisfação com o governo, que vem de uma origem, na verdade, dos movimentos sindicais, como nós vimos nos vídeos, né, que vem dos movimentos sociais e que hoje, quando lá chega, se porta de maneira lamentável, né? O governo que, nas mesas que deveriam ser de negociações, como o companheiro do Andes colocou, as mesas de passar a chamar de... Enfim, governo que, infelizmente, após... No processo de greve, apresenta como negociação propostas que vão deixar pior ainda a situação dos servidores, como no caso da desestruturação da carreira. Um exemplo claro, né, um interstício que amplia de 18 para 24 meses, que eu acho que não é a aspiração das bases, mas que foi assinado por uma entidade que se diz também representar os trabalhadores e que, infelizmente, é uma questão que quero lamentar, que faz parte da mesa... E o SINASEF, que representa de fato trabalhadores dos institutos federais, não faz parte. Lembrando que essa entidade, representada aí na mesa, representa algo em torno de apenas 3% dos servidores da educação federal, né? Enfim, então, é uma grave criminalização, uma grave ostentação de poder de um governo que... consegue, com a greve, deixar a situação cada vez pior. Eu quero também colocar aqui, já que o tema é a questão da greve, né, a lei da greve, falar que no estado onde eu resido hoje, trabalho no Instituto Federal Baiano, né, sou membro da Direção Nacional, mas sou do Instituto Federal Baiano, Campo Santo Inês, no sertão da Bahia, onde também, mesmo fazendo parte de uma greve nacional dos servidores federais da educação, nós acompanhamos e vivenciamos uma greve absurda em relação ao trato que se teve por parte de um governo do PT, Jacques Wagner, que no segundo dia de greve, né, corta a partir do segundo dia de greve, dia 11 de abril, se não me falha a memória, dia 13, já anunciou o corte do ponto, corta o Plan Serve, que é o plano de saúde, corta o direito desses servidores do Estado a uso, por exemplo, do supermercado, né, do mercado que é uma conquista desses trabalhadores. Enfim, corta também o consignado. Quer dizer, professores que lá passaram mais de 100 dias também em greve, passaram todo esse tempo apenas embrenhado por questões de luta, de vontade de transformar a educação e lutando por uma questão simples, senador, que é a garantia de que o governo pagasse a lei do piso naquele estado. Então, é lamentável que o governo, que vem de uma origem né, dos movimentos sindicais, se porte dessa maneira, de modo que criminaliza e usa criminalmente o seu status de governo para condenar trabalhadores em greve. Então, queremos também afirmar que essa proposta de Aloysio Nunes, né, que vai tentar existir para poder regulamentar a questão da lei da greve, pode ser chamada de lei da não greve, porque nós sabemos de onde vem, quem está por trás disso, qual é a finalidade desses interesses de regulamentar e regular a questão da greve. Agora, o que nos deixa também intrigado é que o governo, que tem toda essa origem, que muito já se falou aqui, que nós assistimos aqui no vídeo, também aproveite dessa situação, desse projeto que vem. A gente sabe, como o companheiro Paulo Barella colocou, né, que tem toda uma estrutura financeira por trás desse senador, possivelmente. Esse governo atual também queira, tem esse interesse profundo em estar conduzindo essa lei da greve. Né? Quer dizer, se nós pegarmos a fala do Luiz Inácio Lula da Silva, ainda naquele momento da fase da reestruturação ou da reabertura política no Brasil, né, quando nós vimos ali no vídeo sobre o ABC da greve, quer dizer, a fala de Lula naquele momento era uma. E hoje, a maneira como se comporta esse governo PT, Lula, Dilma, PT, é extremamente outra. Quer dizer, a questão de guinar-se para a direita, nesse sentido, são as opções que se faz, enfim, em relação ao momento que se chega no governo. Então, quero aqui marcar a posição do Sinasef, dizer que nós também estamos, para encerrar, também abertos sempre nesse processo de negociação, também fomos empurrados essa greve, dizer que o Sinasef, de fato, representa os trabalhadores da educação dos institutos federais, técnicos e docentes, tá certo? E que, infelizmente, tem que estar convivendo com uma greve dessa, que é uma greve onde o governo tenta criminalizar e jogar os trabalhadores a uma situação deplorável. Então, a posição do Sinasef é que estamos sempre abertos aos debates, abertos a essas negociações, e que viemos aqui agradecer também essa oportunidade de estar fazendo essa fala. Muito obrigado a todos.
Muito bem, Carlos Magno. Só para explicar que o entendimento que teve a assessoria, que, como falou aqui o representante do Conlutas, esse foi o entendimento que tiveram, mas assim mesmo eu abri a palavra para você, que ele falaria também pelas entidades filiadas, e no caso a filiada é a sindicata, o sindicato em questão é filiado ao Conlutas. Mas tudo bem, a palavra foi aberta e acho que você expressou o teu sentimento. Como eu havia dito antes, pessoal, não dá para abrir a palavra para todos. Já tem no mínimo mais 5 que pediram a palavra. Não tem como. Eu vou passar a palavra à senadora Ana Amélia, que veio aqui prestigiar esse nosso debate nesse momento. Senadora Ana Amélia.
Muito obrigada, caro presidente da CDH, senador Paulo Paim, os convidados para fazer a exposição sobre direito de greve. No momento em que ainda existem muitas dúvidas sobre muitas categorias do Serviço Público Federal em relação às negociações feitas com o governo, e, em alguns casos, a manutenção da paralisação do serviço. Eu recebi no final da tarde de quinta-feira representantes de agências reguladoras da ANEEL, também preocupados porque não haviam sido, digamos, cobertos nos reajustes concedidos nos acordos feitos.